ar o programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion, que é peruano e desenvolve seu ministério há muitos anos no Brasil. O programa de hoje é uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do país. Por ser um programa de auditório e apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas é compensada pela importância do tema abordado. Adoração e louvor, com o pastor Alejandro Bullion.
Amigos queridos, é muito bom estar esta manhã aqui, em Porto Alegre, em São Leopoldo, com a igreja deste lindo estado. Vamos a regozijar-nos na palavra de Deus esta manhã, abrindo o texto bíblico no livro de Gênesis, capítulo 11, dos versículos 1 a 9. Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9. Permítanme ler. Ora, en toda la tierra había apenas una lenguaje y una sola manera de hablar. Sucedió que partiendo ellos do oriente, deran con una planicie na tierra de Sinar y habitaran allí. Y dijeron unos a los otros: vinde, façamos tijolos y queimémoslos. Ven, los tijolos servíranles de pedra y o betume de argamasa. Y dijeron: vinde, edifiquemos para nos una ciudad y una torre cuyo tope llegue até os céus, y tornémonos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens estavam edificando aí. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto apenas é o começo. Agora não haverá restrição para tudo aquilo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Queridos, antes de continuar com a mensagem, vou pedir que todos os que querem tirar foto, tirem de uma vez. Porque depois eu quero pregar a palavra de Deus. Eu fico muito feliz pelo amor e o carinho que os irmãos me têm. Se é uma coisa pela qual agradeço a Deus quando me ajoelho sozinho, é pelo carinho que os irmãos têm. Fico muito feliz de veras. Quando eu era um pastor de igreja, me levantava de manhã e saía a visitar meus irmãos, batia a porta deles, me ajoelhava com eles, orava com eles, abria a Bíblia com eles. Mas um dia, por essas coisas da vida, me levaram para ser um diretor de jovens na associação. Então, já não podia ir casa por casa visitando meus irmãos, porque agora meu trabalho era outro. Mas ainda organizava acampamentos, organizava semanas de oração, organizava camporis, e podia estar com minha juventude, conversava nos acampamentos, na hora da fogueira, depois do almoço, na hora da comida. Eram anos bonitos. Depois me levaram para uma união para ser diretor de jovens. Aí me distanciei um pouco mais da igreja. Um dia me colocaram para fazer evangelismo. E seria literalmente impossível abraçar cada um de vocês pessoalmente, sentar-me com cada um de vocês, conversar com cada um de vocês. Queridos, não é demagogia o que vou dizer esta manhã, mas vocês são a coisa mais linda que Deus tem. Eu amo minha igreja, eu amo você. Embora eu não sei quem é você, não conheço teu nome, não, talvez nunca poderia apertar tua mão, mas em casa, nos hotéis onde eu fico, sempre me ajoelho e oro pela igreja de Deus, por você, pelas lutas que você tem. Sempre saio com os bolsos cheios de papéis, pedidos de oração sinceros. Olha, eu oro por cada pedido de oração que coloca na minha mão. Recebo centenas de cartas. Às vezes os irmãos ficam magoados porque eu não respondo duas páginas. Não seria possível responder duas páginas para cada pessoa que me escreve. Imaginem o que faria. Teria que o dia ter 100 horas para poder atender isso. Mas nunca deixo de responder pelo menos uma linha e dizer que estou orando pelas pessoas. Não fiquem tristes se não podem chegar perto de mim e não posso abraçá-los. Mas, queridos, estão em meu coração. Deus sabe disso. Meu ministério está volcado unicamente para esta igreja. Muitas vezes sacrificando a família, sacrificando a esposa, sacrificando os filhos. Todo meu tempo está voltado para esta igreja. Por isso, eu fico feliz quando as pessoas querem tirar uma foto. Mas, agora chegou a hora de pregar e guardem as máquinas. Vamos ouvir a palavra de Deus. O texto que acabo de ler narra a história da Torre de Babel e como Deus confundiu as pessoas, fazendo que cada um falasse uma linguagem diferente e como depois disso o povo foi espalhado por todos os cantos da terra. O que, queridos, acontece é que às vezes não entendemos bem a mensagem da Torre de Babel. Alguns pensam que Deus confundiu os edificadores da torre porque a soberbia do coração deles era grande. Queriam construir uma torre tão grande que chegasse até os céus. Queriam colocar-se no nível de Deus. Prepotência humana. Querer substituir a Deus. Querer fazer de Deus um brinquedo, uma marionete. O homem com suas mãos tentando construir uma torre para chegar ao topo da montanha lá na casa de Deus. E muitos pensam que Deus confundiu a linguagem dessas pessoas para que não chegassem aos céus com a construção da torre. É uma bonita ideia, mas não está de acordo com o texto bíblico. Outros pensam que os seres humanos estavam construindo essa torre para que se um dia caísse outro dilúvio, eles não fossem destruídos, eles só fariam é subir no terraço daquele prédio tão grande e a água nunca chegaria lá. E então Deus confundiu eles para não conseguirem o que eles queriam. Também é uma bonita ideia, mas não encaixa no contexto bíblico. Queridos, por que Deus confundiu a linguagem dos babilônios que estavam construindo a Torre de Babel? Por quê? Para entender por que Deus os confundiu, é preciso entender por que Deus criou o ser humano. E para saber por que Deus criou o ser humano, temos que ir aos primeiros livros de aos primeiros capítulos do livro de Gênesis, especificamente ao capítulo 2. Aliás, ao capítulo 1. No versículo 28, vejam o que está escrito. E Deus abençoou Adão e Eva. Acabavam de sair das mãos do Criador. E vem aí o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O verbo hebraico para a palavra enchei a terra não quer dizer apenas enchei a terra. O verbo significa mais, dice povoai a terra, diz distribuí-vos ao longo da terra, diz espalhai-vos pela terra, diz esparcir-vos pela terra, enchei a terra, povoai a terra. O plano de Deus quando criou Adão e Eva não foi que Adão, Eva, seus filhos, seus netos, seus bisnetos ficassem aglomerados numa cidade. Não. O plano de Deus foi que eles aumentassem em número e se esparcissem pela terra, se espalhassem pela terra, se distribuíssem pelos quatro cantos da terra. O plano de Deus é espalhar seu povo por todos os cantos da terra. Não é concentrar seu povo num só lugar. Na mente de Deus não haviam cidades. A primeira cidade nasceu na mente de um homem que foi desobediente a Deus. Vocês que leem a Bíblia, respondam-me, quem foi o primeiro homem que edificou uma cidade? Caim. Caim. Na mente de Caim nasceu a primeira cidade. Caim fez tudo contrário ao plano de Deus. Enquanto Deus dizia, espalhai-vos, Caim pensou, concentrai-vos e construí uma cidade. Aí veio o dilúvio e todos os seres humanos desapareceram da face da terra. Só se salvaram Noé, sua esposa, os três filhos de Noé, as três esposas dos filhos de Noé, em total 8 pessoas. Foram as únicas sobreviventes depois do dilúvio. E agora que terminou o dilúvio, vem Deus e fala para eles novamente a ordem que deu a Adão e Eva. Capítulo 9 do livro de Gênesis, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, espalhai-vos pela terra, distribuí-vos pela terra, ide aos quatro cantos da terra. Porque o plano de Deus nunca foi que os homens se concentrassem. O plano de Deus foi que os homens tivessem muitos filhos, mas que se espalhassem pelos quatro cantos da terra para levar a glória de Deus aos quatro cantos da terra. Capítulo 10 do livro de Gênesis, versículo 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra. Este era o plano de Deus. Disseminar as pessoas pelo mundo. Distribuí-las, espalhá-las. Para que todos levassem o nome de Deus ao canto da terra onde fossem habitar. Mas então apareceu um grupo de pessoas que disseram assim, agora leio novamente o texto bíblico. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. E sucedeu que partindo esses homens do Oriente encontraram uma planície, um vale, uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Quando Deus tinha dito, espalhai-vos, eles encontraram uma planície e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolo e queimemos-los. Bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E agora prestem atenção a isto. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, o plano de Deus era multiplicai-vos e espalhai-vos por todos os cantos da terra e levai meu nome para os cantos da terra. E agora eles encontram uma planície e dizem, construamos uma cidade e edifiquemos uma torre para não sermos espalhados por todos os cantos da terra. Deus quer espalhar seus filhos e o homem quer concentrar os filhos. O plano de Deus é, levai meu nome a todos os cantos da terra. E o homem disse, não, vamos nos concentrar, vamos viver juntos. Deus quer entregar, o homem quer receber. Deus quer doar, o homem egoístamente quer concentrar. Concentra a riqueza, concentra a propriedade, concentra o amor das pessoas, o egoísmo toma conta de seu coração, quer concentrar tudo. E Deus quer espalhar, quer distribuir, quer entregar. E agora vem Deus, desde os céus, Pai, Filho e Espírito Santo contemplam a atitude humana. Eles estão começando a viver contrariamente ao plano divino, que é espalhar. Eles querem concentrar. E agora vem Deus, versículo 6, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos, Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Dessa maneira, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e eles pararam de edificar a cidade. Por que Deus os confundiu? Por que Deus interveio na história? Porque os seres humanos estavam indo contra o programa divino. O plano de Deus nunca foi cidades grandes. Nunca foi concentração de seres humanos. Na cidade está a violência, a imoralidade solta, a injustiça, a exploração do ser humano. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus foi que seus filhos se espalhassem pela superfície toda da terra e representassem em todos os cantos da terra o caráter maravilhoso de Deus. Mas o homem, desde Caim, sempre tentou ir contra o plano divino, concentrar. Na Torre de Babel, os seres humanos quiseram construir a cidade e a torre para não ser esparcidos pela terra. E Deus disse, acabou. Se eles não querem obedecer por amor, o farão pela força. E veio e os confundiu. E agora os seres humanos são distribuídos pela face da terra, de canto a canto, porque não podiam entender a linguagem. Queridos, no incidente da Torre de Babel, há outras mensagens maravilhosas envolvidas. Primeiro, todas as raças do mundo estavam em Adã. Em Adã estava a raça branca, a raça vermelha, a raça amarela, a raça preta. Em Adã estavam seus genes, eram a aquarela do mundo. O plano de Deus é que de Adã nascessem vermelhos, nascessem amarelos, nascessem brancos, nascessem morenos, mulatos, nascessem pretos, porque Deus é um Deus de diversidade. Deus não é um Deus de concentração. Que seria deste mundo se todos fossem amarelos, ou todos fossem brancos, ou todos fossem vermelhos, ou todos fossem negros? A beleza no amor maravilhoso de Deus está na variedade, na diversidade. Nesta manhã tem cores diversas, brancos, pretos, amarelos, vermelhos. Deus quer morenos, cobriços. Em Deus, a diversidade é uma coisa própria de seu amor maravilhoso. Olhem as flores. Tem a pétala de uma flor amarela. Tem uma rosa vermelha. Tem folhas verdes. Tem rosa. Tem branco. Esse é o Deus maravilhoso. Ninguém é mais importante do que outro. O vermelho é bonito, mas para ressaltar precisa de um amarelo de fundo. O branco é bonito, mas como poderia você apreciar a beleza do branco se não existisse a cor preta? Ah, queridos, todos temos um lugar no reino de Deus. E o plano de Deus era esse. Que se falasse português, que se falasse inglês, que se falasse alemão, hebraico, grego, que se falasse espanhol. Essa é a beleza do plano de Deus. Espalhar, diversificar. Gente que coma um tipo de fruta lá no norte. Gente que coma outro tipo de fruta aqui no sul. Aqui não tem buriti. Aqui não tem açaí. Aqui não tem cupuaçu. Mas você vai lá no norte e pode se deliciar bebendo um suco de cupuaçu. O povo aqui não gosta muito de farinha, mas você vai ao norte e encontra aquela farinha amarela, farinha d'água gostosa. Enquanto por aqui só encontra farinha branca. A beleza dos povos, a beleza das raças. É por isso que você não se sinta mal com relação ao seu aspecto físico. Não se olhe no espelho e pense que Deus equivocou-se colocando seu nariz muito grande. Que seria do mundo se todos tivessem nariz pequeno? Precisamos de gente que tenha nariz grande também. Que seria do mundo se todos fossem altos? Precisamos de gente baixinha também. Que seria do mundo se todos fossem homens? Precisamos de mulheres também. Que seria do mundo se todos fossem velhos? Precisamos de crianças também. Que seria do mundo se todos fossem médicos? Precisamos de arquitetos também. Que seria do mundo se todos fossem cantores? Precisamos de cientistas também. Que seria do mundo se todos fossem racionais? Precisamos de gente que tenha a emoção à flor de pele também. Precisamos feios, bonitos. Precisamos gordos, magros. Precisamos todos. Não deixe que a televisão faça seu padrão de beleza. A televisão diz que uma mulher bonita é aquela magricela que desfila nas passarelas. Mentira, isso é o que a televisão diz. Não é isso que Deus diz. Não sinta vergonha de ser gordinha. Seja uma gorda feliz. É o que minha esposa disse. É uma gorda feliz. Ninguém é feio, ninguém é bonito. Todos temos nosso lugar nesta vida. Se apareceram espinhos em teu rosto, não fica atormentado. Você sai e entra numa reunião como esta tentando esconder o espinho. Para quê? É a etapa mais linda da vida, etapa de sonhos e etapa de espinhos. Infelizmente, os sonhos não vêm separados dos espinhos, tudo vem junto. Curta a vida, aproveite a vida. Olhe-se no espelho. Você é a obra maravilhosa de Deus. Com essa cor, com esse cabelo, com esse nariz, com esse tamanho, com essa contextura, você é a coisa mais linda que Deus tem. Deus nunca quis reproduzir milhões de pessoas da mesma forma, não. Ele quis diversidade e quis espalhá-los pelos quatro cantos do mundo, para que o mundo soubesse que Deus é um grande artista, que usa muitas cores, muitas formas, muitas maneiras, muitos jeitos. A outra mensagem importante que a Torre de Babel me deixa. Deus nunca quis, nos planos originais de Deus, não estava o fato das pessoas se concentrarem. Queridos, as famílias gostamos de nos concentrar. Mas não é bom as famílias viverem juntas. As famílias devem se espalhar. Reúnam-se para passar Natal, mas depois espalhem-se. E cumpram com o papel que Deus lhes deu. Famílias juntas somente brigam. Por isso a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão um núcleo separado, uma família separada. Não é bom que o genro more na casa da sogra. Não é bom que a nora more na casa do sogro. Esse não é o plano divino. 2 meses, talvez, enquanto você termina de pagar o apartamento. 3 meses, talvez, enquanto o fogo queimou tua casa. Mas esse não é o plano de Deus. Famílias juntas não é o plano de Deus. E agora vou dizer algo que vai estremecer. Aposentados juntos em torno do colégio não é o plano de Deus. O plano de Deus é espalhar-se pelos quatro cantos da terra e representar o amor de Deus nos quatro cantos da terra. Antes de ir, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: portanto, ide e proclamai o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Antes de ir, Jesus reuniu os seus discípulos e disse: toda potestade me é dada nos céus e na terra, e recebereis o Espírito Santo, e me sereis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e até o último da terra. Esse é o plano de Deus. E vou dizer mais. O plano de Deus não é que se construam igrejas para 500, 600, 800, 1000, 1500 pessoas. Isso nunca foi o plano de Deus. E se vocês querem revisar a história da igreja, vão a ver que cada vez que a igreja construiu templos enormes, decaiu espiritualmente e o espírito missionário praticamente acabou. E cada vez que as circunstâncias da própria história, a perseguição como na época dos valdenses, tirou a igreja de Deus dos templos e os espalhou pelos quatro cantos da terra, a igreja cresceu espiritualmente e cresceu em seu espírito missionário. O plano de Deus não é construir enormes catedrais. Em lugar de gastar 500 mil reais construindo um templo para 1000. Construyamos 5 templos de 100 mil reais para 200 cada um. Porque templos grandes, a multidão se perde nos templos grandes.
A multidão gosta de ficar sentada escutando lindos sermões. A multidão gosta de ouvir linda música, mas não testifica, não se compromete, não se envolve. Fica na arquibancada batendo palmas, enquanto numa igreja de 1000 apenas 20 ou 30 participam, e os 970, que será deles? Esse nunca foi o plano de Deus. Numa igreja de 200, todos terão oportunidade de testificar e participar e comprometer-se e envolver-se com a igreja de Deus e com a missão da igreja de Deus nesta terra. Os grupos pequenos que você reúne na sua família e leva amigos para estudarem a Bíblia em sua casa, nesses grupos, esse é o plano de Deus. Se você revisa a história da igreja, depois que Cristo subiu aos céus, não se construiu igrejas, não se construiu templos. A igreja primitiva se reunia nas sinagogas dos judeus. Quando todos os judeus se tornavam cristãos, a sinagoga ficava vazia. Aproveitavam e se reuniam aí. Ou então se reuniam em casas de família. O Novo Testamento está cheio. A casa, a igreja da casa de Priscila, a igreja da casa de fulano, a igreja da casa de sutano. Porque o povo se reunia em pequenos grupos. Na Bíblia você não encontra que a igreja cristã tenha construído um templo. Sabe quem teve a brilhante ideia de construir o primeiro templo cristão? Um grande amigo nosso. Um amigo, entre aspas. Seu nome era Constantino. Este homem teve duas excelentes e brilhantes ideias, entre aspas. Extraordinárias ideias, entre aspas. A primeira foi mudar o sábado para o domingo. Não mais do sábado, como a palavra de Deus diz, agora é o domingo. Foi Constantino que decretou isso. E a outra grande façanha, entre aspas, de Constantino, foi construir o primeiro templo cristão. E aí os cristãos foram e sentaram e começaram a engordar e engordar e engordar sem participar e sem trabalhar e sem comprometer-se com o povo de Deus. O plano de Deus não era isso. Foi porque o povo de Babilônia, em Babel, estava indo contra o programa divino que Deus interveio na história. E interveio na história e os confundiu e os espalhou. E eu não sei se Deus precisa intervir na história de nossa igreja hoje para espalhar-nos, se não é por amor, então pela força, mas para espalhar-nos e para onde estivermos, refletirmos o caráter de Jesus às pessoas que habitam os quatro cantos da terra. Há outro pensamento interessante do texto bíblico. Versículo 2. Sucedeu que aqueles homens, partindo do Oriente, encontraram uma planície maravilhosa na terra de Sinar e habitaram ali. O plano de Deus nunca foi que seus filhos habitassem nas planícies. E agora trago a mensagem para o terreno espiritual. Não era o plano de Deus que seus filhos buscassem as planícies. Se você lembra a história de Abraão, quando chegou com seu sobrinho Ló, seu sobrinho escolheu as planícies, deixou para Ló as montanhas. E se você revisa o texto bíblico, encontrará ao longo da Bíblia o povo de Deus sempre concentrado nas montanhas, sempre subindo as montanhas, enquanto o povo que não é de Deus, buscando as planícies e os vales. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1, você encontra os remidos reunidos no monte Sião. Ao mesmo tempo, no capítulo 16 de Apocalipse, você encontra os filhos do inimigo de Deus reunidos no vale de Josafá. Deus está querendo levar seus filhos para as montanhas, enquanto seres humanos sempre estamos procurando as planícies e os vales. Não é no vale que Deus quer reunir seu povo, é nas montanhas. Caleb pediu a Josué: dá-me as montanhas, enquanto todo mundo estava procurando a terra boa, a terra fácil, o vale, a planície. Caleb disse: dá-me as montanhas. Montanha é símbolo de suor, símbolo de sacrifício, símbolo de lágrimas, de renúncia, de sofrimento. Deus quer levar seu povo para as montanhas. A história do cristianismo é uma história de montanhas. No Monte Sinai, Deus escreveu os eternos princípios de sua lei em tábuas de pedra. Mas o ser humano não podia cumprir esses princípios. Então Deus levantou outra montanha, a montanha do Calvário. E nessa montanha se levantou a cruz e Jesus morreu aí. E dessa montanha vem a graça e o poder para cumprir os princípios da montanha do Sinai. Tem muitos cristãos que adoram o Calvário e que não querem saber nada com o Sinai. Queridos, é o Calvário que lhe dá sentido ao Sinai. Se não houvesse havido Sinai, não teria por que ter havido Calvário. Jesus veio morrer porque havia uma lei transgredida, porque havia pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Foi o Sinai que motivou o Calvário, mas o Calvário não te libera do Sinai. Calvário lhe dá vida aos princípios do Sinai. O cristianismo é a história de duas montanhas. É na montanha onde Jesus está querendo reunir seu povo. O salmista Davi disse: alçarei meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro. Está você triste esta manhã? Olhe para os montes. Teu lar se está desfazendo, olha para os montes. Teu filho está mergulhado nas drogas, olha para a montanha. Está você escravizado, olha para a montanha. Tua vida financeira está afundada, olha para a montanha. É da montanha que virá teu socorro. É na montanha que está da cruz do Calvário. É na montanha que Jesus morreu. É lá que se realizou o grande sacrifício. Mas os seres humanos não querem a montanha. Eles descem para o vale, sabe por quê? Porque descer para o vale é a coisa mais simples da vida. É só deitar, e a inércia te traz para baixo. A lei da gravidade te traz para baixo. Não há renúncia, não há sacrifício, não há dor, não há sofrimento. Você rola naturalmente para o vale. É por isso que multidões descem para o vale, para as planícies. Subir a montanha não é fácil. Você não pode subir a montanha carregando muita coisa. Você tem que se despojar das coisas desta vida para subir a montanha. Teus pés sangram. Você sua. Muitas vezes escorrega. Porque você vai contra a lei da gravidade. Mas é da montanha que vem teu socorro. É na montanha que Jesus espera seu povo, esparcido pelos quatro cantos da terra. Teu destino está na montanha. Um dia, os remidos de todos os quatro cantos da terra serão concentrados na montanha para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto: para onde você vai? Para a planície? A concentrar-se entre multidões? A construir grandes cidades? Ou você vai para a montanha a esparcir-se pelos quatro cantos da terra e cumprir a sua missão, refletir o caráter de Jesus Cristo àqueles que ainda não te conhecem. Eu pergunto, tua vida cristã está concentrada em você, sua esposa, seus filhos e mais ninguém? Ou você sai buscar amigos para trazê-los e estudar a Bíblia em casa? Você sai para contar a seus vizinhos que Cristo morreu por eles? Você compra uma fita de vídeo e coloca na sala e chama seus amigos para assistir essa fita de vídeo a fim de compartilhar o Evangelho com eles? Ah, queridos, o plano da igreja de Deus, o plano que Deus tinha para a sua igreja não era um plano egoísta de concentração. A igreja não é apenas um clube onde nos reunimos para cantar, orar e ouvir a palavra de Deus. A igreja de Deus é um hospital. Devemos todo sábado trazer enfermos para serem curados espiritualmente pelo poder de Deus. A igreja de Deus é um lugar cujas portas sempre têm que estar abertas. Venham as prostitutas, os homossexuais, os ateus, os roqueiros, venham vestidos do jeito que quiserem, venham vivendo do jeito que quiserem. Este hospital, a igreja nunca pode fechar as portas aos pecadores. Venham todos os seres humanos de todos os cantos da terra, recebam a sanidade e depois saiam para contar aos outros o que Jesus fez na vida. Não se concentrem, não queiram com hinos e cânticos e oferendas e sermões construir uma torre para chegar ao céu. Espalhem-se pelos quatro cantos da terra. Este é o plano de Deus para a sua igreja. Ah, querido, esta manhã a mensagem não estaria completa se eu não te mostro a um Jesus maravilhoso com os braços abertos para curar tuas feridas, para sarar teus traumas, para consolar teu coração. Você veio aqui, pode correr aos braços de Jesus e Ele te receberá. Mas você quer verdadeiramente ser curado? Saia e conte para outros o que Jesus fez por você. Pessoas enfermas que ficam deitadas na cama, esperando a papinha na boca, vão a continuar enfermas e vão a morrer na cama. Pessoas enfermas que recebem o tratamento e saem para cumprir a missão, elas sararão logo, porque o melhor remédio é a vida ter um sentido de missão, é a vida ter um sentido de ajudar, é a vida ter um sentido responsável de existência. Não estou aqui somente para que as pessoas se compadeçam de mim. Estou aqui para ajudar aos outros. Não estou aqui somente para que o Evangelho tente fazer maravilhas na minha vida. Estou aqui para que o Evangelho tente fazer maravilhas na vida de outras pessoas através do meu serviço. Então saia e coloque-se à disposição nas mãos de Deus. Vou pedir a Sonete que venha para cantar. E enquanto ela cantar, se você quer dizer a Jesus: Senhor, ajuda-me a espalhar o Evangelho, a espalhar o dinheiro que me deste para ajudar a outros e ajudar a tua igreja, a espalhar meus talentos, a espalhar minha família para ser bênçãos para outros. Ajuda-me a não concentrar tudo em mim. Ajuda-me a pensar nos outros. Ajuda-me a não construir uma cidade. Ajuda-me a levar tua mensagem aos quatro cantos da terra. Se você quer dizer isso a Jesus em seu coração, enquanto o sonete canta, levante-se aí onde estiver e coloque-se nas mãos de Deus para ir aos quatro cantos da terra.
Vem, Senhor, vem usar o meu fervor, vem viver no meu labor, vem morar no meu viver. Vem, Senhor, para que eu possa ajudar meu irmão a encontrar o caminho para ti. Oh, vem, Senhor, eu sem ti não sou ninguém, mas eu quero ser alguém. Caminho do serviço, a vereda da humildade. Vem, Senhor, vem buscar os teus fiéis. Eu não quero aqui ficar, eu anelo outro lugar.
Homens que construíram a terra de Babel nunca entenderam o teu plano para a raça humana, ou se o entenderam, quiseram seguir seus próprios planos. Enquanto tu criaste o ser humano para se multiplicar e se esparcir pela terra levando teu evangelho, o ser humano sempre quis se concentrar a riqueza, concentrar o amor, concentrar a família, concentrar os interesses. E Pai querido, esta manhã, a Tua palavra nos mostra o perigo de ir contra Teu programa divino. Esparce-nos pelos quatro cantos da terra, para donde estivermos, refletir teu caráter para aqueles que não te conhecem. Ajuda-nos a distribuir o que temos, o que somos. Ajuda-nos a não viver para nós, a viver para os outros. Toma estas vidas nas tuas mãos. Dá o que falta. Supre em abundância, tira o que sobra, transforma-nos a tua imagem e semelhança. Em nome de Jesus. Amém.
Apresentamos Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion. O programa que você ouviu é mais uma de suas palestras proferidas em diferentes cidades do Brasil. Por ser um programa de auditório apresentado quase sempre à noite, a qualidade de som nem sempre é a melhor, mas foi compensada pela importância do tema abordado.
Você gostaria de ter as palestras do programa Adoração e Louvor com o pastor Alejandro Bullion? você pode adquiri-las em CD ou até gratuitamente, fazendo download no site www.redemaranata.org.br www.redemaranata.org.br Rede Maranata. Boas notícias no ar.
Você gosta de histórias empolgantes, de respostas a orações? Então conheça o site da Rede Maranata. Além de relatos maravilhosos de um ministério de mais de 20 anos, você poderá ouvir e copiar gratuitamente programas como Tempo de Refletir, Falando ao Coração, Adoração e Louvor, Encontro com as Profecias e muito mais. Visite www.redemaranata.org.br.